Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe todo mundo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 34. Vou ler, por favor, Renata.
Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares.
Amém. Lê novamente, Ana.
Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares.
Vê também o Lucas, capítulo 12, versículo 49.
Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso?
Importa,
porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós, que vim trazer a paz à terra, não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra.
Amém. Repete esses versículos aí novamente, por favor.
Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se.
Que batismo seria esse? Hã? A sua morte. Importa porém que eu seja batizado com um certo batismo. Ele estava se referindo à sua morte. E ele se sentia angustiado. A permanência dele na terra, a estada dele na terra, era uma situação angustiante. Amém? A estada dele na terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Eu vim lançar fogo. E importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. Ele estava se referindo à sua morte. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Então, cuidai vós que vim trazer paz à terra. É uma coisa que a gente engana muito. E é uma coisa que nós precisamos entender. Porque se nós não entendermos isso, a gente não consegue viver na terra. Não é? A gente tem uma ilusão, uma falsa ideia de que a vontade de Deus é arrumar a vida da gente aqui na terra. E ele não veio trazer, ele não veio para isso. Né? Está aí, eu estou lendo, nós estamos lendo, vocês estão vendo. Mateus 10, 34, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, quem falou? E, no entanto, nós ficamos num esforço danado para que haja paz, né? E quando não há paz, na verdade, nós falamos hoje de manhã, a questão do entendimento é muito importante. Quando Jesus fala, deixe-vos a paz, deixe-vos a minha paz, dou-vos a minha paz, né? Em outro lugar fala, busque a paz, empenhe-se por... A paz aí está se referindo a Deus. Está se referindo a Deus. Se uma pessoa que tem Deus, a paz, no símbolo da paz não é a pombinha? Que é o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, tem todo mundo contra ele. Então ele não pode estar em paz com o mundo. Amém? Ele está em paz consigo mesmo. Não existe acordo nosso com o mundo, porque é a questão do entendimento. Se eu estou em paz com o mundo, é que eu estou concordando com o mundo. Se eu estou em paz com o mundo, nós estamos andando juntos. E, no entanto, isso não é o que Deus quer. É mais importante a gente perceber a dificuldade que nós sentimos para poder viver na terra por causa da divisão. Então ele fala aqui, eu vim lançar fogo. Versículo 51, cuidai vós que vim trazer paz à terra, quer dizer, eu vim arrumar a situação da terra, eu vim colocar todo mundo no mesmo saco? Não. Eu não vim fazer isso. Antes, eu vim separar o bem do mal. O pecado separado de Deus. Isso não impede que você viva em paz. Viva em paz consigo mesmo. Paz com Deus. Deixo-vos a paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Né? Eu dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Aí nós queremos a paz que o mundo dá. Qual que é a paz que o mundo dá? Oferta. Entendeu? Todo mundo bajulando o outro. As coisas são feitas erradas e todo mundo concorda. Né? As coisas estão sendo feitas injustamente, todo mundo apoia. E aí fica todo mundo em paz. Fica todo mundo em paz. Não. Se você vê tudo muito arrumadinho, muito em paz, é uma preocupação. O ideal é que realmente haja fogo. O ideal é que haja discussão. Discussão é o tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, o tempo que ele esteve aqui na Terra, foi entrando em contenda com o mundo. Enquanto ele esteve aqui, não teve um momento de sossego. Né? Quando a luz acendeu, aos 30 anos, mais ou menos, quando ele começou a falar, aí acabou, ele não teve mais sossego. Quero falar assim, ó, eu vim lançar fogo, e eu já acendi. Ali então foi acesa a chama, e a partir dali, a igreja existe na Terra. Quem é a igreja? A igreja é aquela que está constantemente fazendo oposição ao mundo. Ela está sempre se opondo ao mundo. Não, nós não podemos, hora nenhuma, conformarmos com o mundo. A partir daí, a gente é como se nós estivéssemos traindo a Deus quando nós entramos em acordo com o mundo. A igreja teve uma perda enorme, grande, com a morte dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que eram as testemunhas, que, pressionados, não se importaram em perder a própria vida, sendo decapitado, como foi o caso de Paulo, crucificado, como foi Pedro. Por quê? Porque eles não concordaram com o mundo. Então é um engano pensar que você tem que estar de acordo com o mundo. Que a paz significa acordo com o mundo. Não é, gente. Amém? A nossa paz então é com quem? Mais alto? Com Deus. Eu preciso estar bem, em paz, com Deus. Então, deixo-vos a paz. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz que eu te dou é Deus. Se uma pessoa estiver bem com Deus, ela está em paz. Ela está em paz. Ela está bem com Deus. Ela está em paz. Se ela não estiver bem com Deus, ela está oprimida. Ela está angustiada. Se ela não estiver bem com Deus, qualquer coisa tira essa pessoa do caminho, do normal. Amém? Então, vamos abrir em outro lugar a nossa Bíblia, em Hebreus, capítulo 10, versículo 7.
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Repete.
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Então, quando é que você está em paz com uma pessoa? Quando é que você está em paz com uma pessoa? É quando há acordo. Então, eu e o Ramiro, se eu estou fazendo a vontade do Ramiro e o Ramiro está fazendo a minha vontade, nós estamos em paz. O marido está fazendo do jeito que a mulher quer. A mulher está fazendo do jeito que o marido quer. Esse casal está em paz. Então, quando um pensa diferente, começa então a guerra, começa a contenda, etc. Jesus entendeu isso. Falou, eu só posso estar em paz com Deus se eu fizer a vontade dele. Vamos repetir? Jesus entendeu. Eu só posso estar em paz com o meu Pai se eu fizer a vontade dele. Se eu fizer a vontade dele, por que que ele... Bom, ele é Deus, ele é meu Pai, então é melhor que eu faça a vontade dele. Eu não vou discutir com ele. Eu não vou resistir a Deus. Será que Deus não é maior? Será que Deus não é maior do que nós? Será que Deus não tem razão? Será que Deus não vem primeiro do que nós? Né? Não foi ele que nos criou? Né? Então, eu não tenho coragem de discutir com Deus. Eu prefiro entregar a minha vida, os meus caminhos a Deus e fazer a vontade dele e viver em paz com ele. Jesus então entendeu assim, né? O mundo é assim? Não. Nós estamos vendo, é bom até que sirva como exemplo, aí na política acontecendo. É uma disputa de vontades. Todos querendo prevalecer a sua vontade. Todos querendo fazer prevalecer o seu ponto de vista. Nós, em relação a Deus, não podemos pensar desse jeito. Nós, em relação a Deus, temos que admitir que Deus tem razão. Amém? Que Deus tem razão. Aqui, por exemplo, em Mateus capítulo, deixa eu ver se é aqui, 26, deixa eu ver se é, se não for, vai ser em outro lugar. Mateus, aqui, Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. É isso, Renato? Pode ir, por favor.
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
Continua.
E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Por que que Jesus tomou essa atitude? Ele estava feliz na carne? Não. Ele estava bem? Não, ele não estava bem, ele estava angustiado. Ele estava passando um momento difícil. Mas ele tinha essa fé. Ele sabia que Deus tinha razão. Ele sabia que se Deus fizesse do jeito dele, ia dar certo. É isso que muitas vezes nós não temos essa paciência. Nós não temos esse cuidado. Se você confia, tem fé, confia em Deus, deixa que a vontade de Deus seja feita. Espera. Amém? Espera. Por que que Judas se deu mal? Né? Por que que Judas se deu mal? Por que que Abraão, aquela, a experiência de Abraão também mostra que é uma falha, um defeito do homem não confiar em Deus, não esperar por Deus. Deus não havia dito, sua mulher vai ter um filho e o filho vai ser seu. E Abraão, assustado com as circunstâncias, providenciou um filho. Mas não era aquele filho que Deus queria. Mas assustado com as circunstâncias, providenciou um filho. Não é? Que foi, e aquele filho não era o que Deus tinha prometido. Estou mostrando isso para mostrar para vocês o seguinte, que nós também podemos incorrer nos mesmos erros. E mostrando que na vida de Jesus foi diferente. Na vida de Jesus foi diferente. Ele poderia ali, deixado de confiar em Deus, e chamado os discípulos, espera aí, vamos fazer um negócio? Vamos lá? Cada um de vocês pega uma arma aí, vamos, né, vamos tomar uma providência diferente. Não, não foi assim que Jesus pensou. Jesus foi, orou ao Deus, seu Pai, e falou, Pai, né, a minha alma está angustiada, eu estou triste. Não é, do ponto de vista natural, isso aqui não está me agradando. No ponto de vista natural, eu estou sofrendo. No entanto, faz conforme a sua vontade, porque eu tenho certeza que a vontade do Senhor é melhor. Não é isso que nós deveríamos também? Se nós tivéssemos, assim, aquela plena convicção, certeza, de que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, amém? Esperar em Deus, confiar em Deus, exatamente acreditar que o que Deus tem para nós é melhor. Então, Deus não está prometendo para nós um novo céu, uma nova terra. Deus não está prometendo para nós uma vida eterna, uma vida que mana leite e mel, uma terra que mana leite e mel. Não é? O povo ali no deserto, Deus estava anunciando, prometendo para eles, mas o povo estava sempre questionando, chegando ao ponto, né, de tirar Deus do governo e pedir, não, nós queremos um rei que vai à nossa frente, uma pessoa que nós possamos ver. Foi melhor para o povo? Não, não foi. Como o povo teve dificuldade, principalmente com Saul. Mas, Ramiro, aquelas coisas aconteceram lá para servir de exemplo para nós hoje aqui, ué. Para servir de exemplo para nós aqui. Então, se há, às vezes, dificuldade de entendimento entre um e outro, não é anormal, não, é normal. Agora, quem que vai prevalecer? Quem que vai vencer? Aquele que esperar em Deus, que confiar em Deus. Deus proverá. Deus proverá para quem? Para aquele que confiou nele. Pronto. Espera em Deus. Confia no Senhor. Então, esse povo que está confiando, esperando em Deus, ele existe na terra. Ele existe. E indo um pouco mais, então, adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero. Não seja como eu quero. Olha, pelo amor de Deus, não faz do jeito que eu quero, não. Amém? Eu imagino que ele fala, né, fala assim, ó, eu só faço merda. Não faz do jeito que eu quero, não, né? Não deixa por conta de mim. Faz conforme a sua vontade. Você imaginou se hoje nós tivéssemos uma igreja preocupada em fazer a vontade de Deus? Amém? Se nós tivéssemos hoje uma igreja que não tivesse preocupada em fazer a vontade da carne do pensamento, mas que estivesse realmente esperando em Deus. Amém? Que não estivesse arrumando coisas com as próprias mãos, como Abraão fez. Arrumando as coisas com as próprias mãos. Buscando uma felicidade com as próprias mãos. Querendo ser feliz a todo custo. Amém, gente? Ou isso não é verdade? Amém? Querendo ser feliz a todo custo. Não sei se foi ontem, eu estava conversando com o Vitor, né, Vitor? E falando, olha, nós quando começamos a reunir, éramos pouquíssimas pessoas, e a gente pensava assim, a gente pensava naquela época, vendo a dificuldade, eu me lembro do casamento da Rosália. Lembra do casamento da Rosália, Marquinhos? Lembra? Aonde foi? No Santo Genoveva ali, né? Não é? No bairro Santo Genoveva, não é isso? Eu lembro do casamento aí da Rosália. Mas que pobreza! Pense num casamento. Hein? Não foi parecido com esse do Lucas mais Adão? Não foi, não? Podia ter tirado até umas fotos daquele casamento. E como a gente era feliz, e como nós estávamos felizes naquele casamento. Né? Aí, pensando na dificuldade que as pessoas tinham para fazer seus casamentos, para fazer os noivados, para reunir, nós não tínhamos praticamente lugar para poder reunir. Mas a igreja era feliz. A igreja era feliz. Por que a igreja era feliz? Que ela estava em paz com Deus, né? Nós estávamos ali em paz com Deus. Havia uma só fé, um só Deus, uma só esperança. Todo mundo ali estava, havia unanimidade. Eram poucas pessoas. O sofrimento era normal, mas era uma coisa que todo mundo fazia com alegria. muita alegria. Aí eu estava dizendo para o Vitor. Aí a gente pensava, né, vamos dar um conforto para essa igreja, vamos dar condições para a igreja, né, para terminar a reunião, não precisar de ir para barzinho, para coisa, que não ficava com pena da igreja. A gente ficava com pena da igreja, que terminava a reunião, não tinha nem um lugar, aí ia para barzinho, para não sei aonde, tal, etc. Os jovens, né? Aí nós vamos dar um conforto para a igreja. Aí nós estávamos ontem ali, eu e o Vitor, quem mais, Vitor? Hã? O Deone estava lá esperando um trocado, quem mais? E nós sentados ali, era uma mesa, não tinha mais ninguém, nós estávamos ali só numa mesa. Aí eu fiquei pensando assim, tem um alojamento aqui em cima, grande, arrumadinho, tal, banheiros, trem, né? Tudo arrumado, a cozinha e tal, e etc. Um conforto danado. Cadê a igreja? E a igreja? Então, é a mesma história de Abraão. De querer, né, antecipar as coisas, forçar uma coisa que a igreja, ela não sabe viver. A igreja não sabe viver nesse mundo. Então nós temos que aqui continuar buscando realmente a Deus, buscando, tem que existir divisão, tem que existir do jeito que está escrito. Tem que ser assim. Não pode. Se tiver todo mundo junto, dentro de casa, todo mundo unido, todo mundo ali, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É preciso que haja. Deus fala assim, que é preciso, é necessário que haja para que os verdadeiros se manifestem. Como é que é o versículo? É preciso que haja partido, é preciso que haja contenda, é preciso que haja essas coisas, para que os verdadeiros se manifestem. Então nós não vamos parar, nós não podemos parar de buscar Deus. Tudo isso aqui acaba provando a nossa fé. Acaba provando a nossa fé. Então quando Jesus foi para aquele lugar ali, angustiado, etc., ele estava exatamente sozinho, sozinho, sozinho. Nem os discípulos que estavam perto queriam ajudá-lo. Mas por que que Jesus ficou naquela situação? Exatamente para que a vontade de Deus fosse a vontade de Deus fosse feita. Pega no Salmo 27. Lê a partir do versículo 8, por favor, filha.
Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
Repete os versículos.
Pereceria sem dúvida.
Mais uma vez.
Pereceria sem dúvida.
De novo.
Pereceria sem dúvida.
Sem dúvida. Se não acreditasse. Amém? Se é um vacilo. Pedro andando sobre as águas. Pedro andando sobre as águas. Quando ele vacilou, ele afundou. É um vacilo. Quando você pensa o seguinte: não, Deus esqueceu de mim. Deus disse, eu fiz tudo direitinho e Deus me abandonou, me deixou só. Era isso que Jesus poderia ter pensado lá naquela hora. Era isso que Jesus poderia ter sentido lá naquele momento. Que Deus houvesse esquecido dele. E é o que normalmente pode acontecer com a igreja. É que vendo as coisas dificultarem em volta da gente, aí a gente começa a segurar, arrumar, ajeitar para Deus. Para mostrar para os outros que você está bem, para mostrar para os outros que você é feliz. Para mostrar para os outros... Não, gente. Deixa o sangue rolar, deixa, entendeu? A coroa enfiar na sua cabeça. Arrasta a cruz. O zelo da casa consome Deus. Consome Deus. Parece que para nós não pode dar nada errado, que a gente já pensa que Deus esqueceu da gente. Amém? Então, naquele momento ali, Jesus poderia muito bem ter imaginado, Deus, não deu certo. Eu vou começar tudo de novo, porque não deu certo. Eu estou aqui agora sozinho, preguei para 1.000, 3.000, 4.000 pessoas, curei enfermos, alimentei as pessoas, ressuscitei mortos, fiz tudo isso e tal. E agora eu estou aqui sozinho, não deu certo não. Não deu certo não, vamos começar de novo. Não foi assim que ele pensou. Amém, gente? Não foi assim que ele pensou. Ele nunca deixou de crer que Deus era com ele. Então, será que é importante ver? Quando nós lemos no começo da reunião, 2 contra 3, 3 contra 2, será que é importante isso para nós? É, para testar, para provar a nossa fé. Para provar a sua fé. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho convicção do que eu quero. Cai 10.000, cai 1.000, cai 10.000, acontece tudo. Fiquei só, como diz o Senhor lá, né? Ele ficou só. Mas ele ainda assim esperava em Deus e confiava em Deus. E disse, faz conforme a sua vontade. Continua fazendo do jeito que o Senhor quiser. E pronto. E foi parar na cruz. Fala, filha, você queria perguntar.
Se a pessoa é cristã e ela mora com alguém que não é, seja mãe, seja pai, seja marido, essa pessoa, o cristão vai ser sempre, vai estar sempre, aquele que não é cristão vai estar sempre perseguindo ele?
Como?
O cristão vai estar sendo sempre perseguido por aquele que mora com ele, que não crê, mas mora na mesma casa que ele. Eles nunca vão...
Não, sempre perseguido não. É, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Resiste o diabo e ele vai fugir. Se você der lugar ao diabo, ele vai ficar o tempo todo ali, se amolando. Mas obrigou você a andar um passo, você andou dois. Feriu no rosto, você virou do outro lado. Então, um pouquinho, o incrédulo não vai te amolar mais. Pode ter certeza que não vai.
Então, se continuar, é porque está dando lugar.
Se você deixar de fazer, qual é a vontade de Deus? É assim, não erra aquele que faz a vontade de Deus. Não erra. Não erra se você fizer. Qual era a vontade de Deus? Que Jesus padecesse. Padecesse. E ele então entendeu que tinha que padecer. Bem, então, se você fizer a vontade de Deus, não tem erro lá, Regina. Não tem. Às vezes a gente vê, como exemplo, eu poderia dizer, a própria casa de Jesus. Maria entendia, Maria sabia, mas ela não entendia, não podia entender. Então ela, como mãe, ela queria aquela proteção natural. Jesus lá discutindo com as pessoas, Maria lá do lado de fora, querendo ajudar. Tem aquela coisa natural. Mas Jesus, ele nunca se indispôs com eles. Certo? Jesus nunca se indispôs com nenhum deles, com nenhum discípulo. Amém? Se possível for, você tenha paz com todos, todo mundo. Pronto, acabou. Não é porque a pessoa é contra mim que eu preciso disputar com ela. Não, não. Deus proverá. A vontade de Deus é essa. Confia no Senhor que Deus proverá. Nós estávamos no Salmo 27. Onde você parou, filha? Pereceria, sem dúvida. Pegou na sua Bíblia, na minha Bíblia, que está bem destacado isso aqui na minha Bíblia. Aqui, ó. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém? Deus é comigo. Deus é com você, meu irmão. Amém? Desde que você faça a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A única preocupação que nós devemos ter é fazer a vontade de Deus. Amém? Fazer a vontade de Deus. Versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Vocês já viram esse versículo na caixinha de promessas? Não já? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Mas foram muitas vezes que esse versículo chegou na minha mão, muitas vezes. Quando você via, parecia que estava tudo contra. E que o mundo ia desabar. Pegava esse versículo e ele dizia para mim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Amém? Até um dia que eu andei tendo uns piripaques no coração, e o versículo veio. É. E Deus falou, ó, fica firme. Eu vou dar um jeito no seu coração. Então, nesse dia, eu estava precisando vamos dizer assim, de uma coisa que me desse esperança, que me desse fé. Você não terminou a sua obra. No versículo 4, neste mesmo salmo, no versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque, versículo 5, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Tá, eu vou morar na casa de Deus, habitar com Deus, andar com Deus. Você querendo andar com Deus, qual seria a melhor coisa que você poderia pensar para viver bem com Deus? Hã? Quem está com o microfone? Responde.
Fazer a vontade dele.
Pronto. Então, se você fizer a vontade de Deus, você vai viver com Deus a vida inteira sem problema. Aí você poderia dizer, mas eu tenho que fazer a vontade dele? Uai, se você quiser resolver fazer a sua, você confia mais em você do que nele? Você acredita mais em você do que nele? Então, se você for doido, louco, honesto, só o doido, aqui a Bíblia fala que só o louco é que faz uma coisa dessa. Não, eu prefiro confiar no Senhor e vocês. Eu prefiro fazer a vontade de Deus e vocês. Vocês concordam? Agora, se for do louco, néscio, doido, e querer resistir a Deus, pode. Mas, sem dúvida, vai se dar mal. Amém? A vontade de Deus é boa. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 18.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas.
Repete.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas.
Eu estava dizendo, a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus já foi provada. Jesus provou que a vontade de Deus, por isso é que ele chegou ali, numa hora de angústia, e falou: passa de mim esse cálice, se for possível. Se não, do contrário, faz conforme a sua vontade, Senhor. Prega esse diabo na cruz. Amém? Ali ficou provada que a vontade de Deus é a correta, é a certa. A minha vontade é... não é ir para a cruz. A minha vontade não é padecer. Presta atenção. A nossa vontade não é padecer. A carne padece. A nossa vontade não é padecer. Mas que seja feita a vontade de Deus. Amém? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Agora vou ficar, você vai ficar com medo. Você pensou se Jesus tivesse ali medo, receio, não confiasse em Deus? Medo é falta de fé. Você tem medo de não casar? Você tem medo de ser infeliz? Você tem medo de... Amém? Não pode. Olha, eu sou o cara mais medroso. Eu estou pregando, mas eu sou o mais medroso que você pode pensar. O mais fraco. Até em hospital eu tenho medo de entrar. Eu morro de medo. Então, quem está falando aqui para você, não está com nada. Mas eu estou falando, é a verdade. É a verdade. Morro de medo. Mas não é o ideal. E todo mundo tem medo. Concordam? É receio, medo de morrer, de passar fome, de não conseguir pagar as coisas, de ser preso, né? De que mais? Do filho não voltar, de não sei o quê, de acontecer isso, de acontecer aquilo. É isso. E o diabo, sabendo disso, não é? Por isso é que Jesus falou: compra de mim. Aconselho que você compra de mim uma coisa que eu já provei. Eu já provei. E dá certo. Faz do jeito que eu te mandar. Do jeito que eu te mostrar, pode fazer que vai dar certo. Ele compra de mim. Você vai pagar um preço. Para crer em Jesus, você vai pagar um preço. Comprar significa que tem um preço. Ouro provado pelo fogo. Vestido branco, justiça, maneira de pensar. Ó, só louco para poder rejeitar uma coisa que Jesus já fez. Só louco para poder tentar ir contra o que Jesus já fez. A vontade de Deus já foi provada pelo fogo, pelo sofrimento. Amém? Pelo sofrimento. Por que que eu vou precisar de fazer tudo isso de novo? Eu não vou precisar de ser crucificado novamente. Ele foi crucificado por mim, para mim, por mim. Amém? Mas pela fé, é como se eu estivesse lá. É como se, quando você tem essa fé, é como se você estivesse lá fazendo a oração. Passa de mim esse cara, se for possível. Se não, senhor, não deixa eu ter medo, não. Não deixa eu me preocupar tanto. Me dá fé. Me dá força. Não deixa eu preocupar tanto. O mundo não vai mudar por minha causa. As coisas não vão mudar por minha causa. O mundo já é assim mesmo e vai ser assim até o fim. Amém? Hebreus capítulo 10. Versículo 19.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
Amém. Então, mais uma vez, repete lá, por favor. Tendo, pois,
irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou.
Então, o caminho que Jesus inaugurou. O caminho que Jesus inaugurou. Qual foi? Qual foi o caminho que Jesus inaugurou? Vou mostrar para vocês qual foi o caminho que Jesus inaugurou. Onde é que está escrito? Conta para mim aí rápido. Se Cristo padeceu... 1 Pedro 4. Então vamos lá. 1 Pedro 4. Versículo 1. Não vamos. Tendo, pois, ousadia para entrar nesse caminho, o caminho que Jesus inaugurou. Esse caminho que foi provado que dá certo, que dá certo. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, vós, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado.
Pois é, por quê, hein, que a pessoa que padece cessa o pecado? Por que que a pessoa que padece cessa o pecado? O pecado pega a força na pessoa que padece. Que nós estávamos mostrando aqui, ó, a situação da carne. A situação da carne. Ela, ou ela está, ou nós estamos no reino de Deus, aqui no mundo, mesmo aqui no mundo. Ou nós estamos no reino de Deus, ou nós estamos no reino do pecado. Ou nós estamos na carne, ou nós estamos no espírito. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo ao inimigo. A vontade da carne, a carne, ela, a vontade dela é padecer, na verdade? Não, não é. Então, quando a gente está padecendo, não é a hora que a gente busca Deus, não é a hora que você precisa de Deus. Não é a hora que você invoca Deus, pede ajuda para Deus. Não é essa hora, não é? E quando a carne, quando o pecado reina, quando o pecado está ali prevalecendo, As coisas estão facilitadas para nós. As coisas estão facilitadas. A hora que Jesus ia para a cruz, ia ser preso, Pedro fala para ele: não, senhor, o senhor não vai sofrer isso, não. Nós vamos evitar que o senhor faça isso. Aquilo ali era carne e não era a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que era que ele padecesse. Então, quem está desse lado, ele não se preocupa, ele não teme o padecer. Ele não teme o padecer. Quem vive para Deus não agrada a si mesmo, e sim a Deus. Amém? Ele não vive para si mesmo. Então, qual é o pecado? Não é desagradar a Deus? O pecado não é desagradar a Deus? Uma pessoa que está aqui embaixo, ela não agrada a Deus. Ela está fazendo a vontade da carne e do pensamento, mas essa não é a vontade de Deus. Então, uma coisa anula a outra. Já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Porque aquele que padece, aquele que padeceu na carne, com certeza cessou do pecado. Para quê? Continua lendo, por favor.
Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Então, nós não estamos falando sobre a vontade de Deus? Nós não estamos falando, né, que se fizer a vontade de Deus, dá certo? Por que fazendo a vontade de Deus dá certo? Porque o pecado perde a força. O pecado, naturalmente, vai perder a força. Então, eu estava falando, vou mostrar para vocês. Por quê? Porque o pecado perde a força, ele não tem prazer. Ele não tem prazer numa pessoa se a pessoa padece, sofre, suporta as coisas, tem paciência, é humilde, simples. A pessoa que padece, o diabo está sempre oferecendo alguma coisa para ele ficar de pé. Para ele se fortalecer, a carne prevalecer. Amém? Mateus 16. Nós vamos passar por vários lugares para a gente mostrar essa questão da vontade da carne. E a vontade de Deus. Mateus 16. Mateus 16, 21 a 23.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso.
Amém. Repete, por favor, os dois versículos.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso.
Então, quem estava falando isso no lugar de Pedro? Quem estava falando para Jesus? O que que o diabo, então, fala para você? A mesma coisa. Tem compaixão de ti. Amém? Sofrimento, padecer, Por quê? Padecer? Não. Se você roubou, matou, se você fez, né, comeu até ficar doente, tal, etc. Mas se você não fez nada, você não fez nada, é o caso da Regina, e padece? Essa é a vontade de Deus para a Regina? Ela não fez nada e padece. Eu não sei, eu não estou lá para julgá-la, não sei o que está acontecendo, não. Mas vamos dizer que ela leva uma vida difícil na casa dela por causa da divisão entre ela e a mãe. Mas se ela fizer a vontade de Deus lá na casa dela, ela vai padecer. Ela vai padecer. Se você fizer a vontade de Deus lá no seu comércio, você vai padecer. Se você fizer a vontade de Deus lá na escola, o aluno, a criança, o aluno, vai fazer a vontade de Deus lá na escola, você vai padecer? Hã? Vai padecer? Vai padecer. Eu tenho absoluta certeza que se você quiser fazer a vontade de Deus em qualquer lugar desse mundo, você vai padecer. Padecer é uma espécie de sofrimento. Mas é um sofrimento que, aos olhos do mundo, não tem causa. Não tem causa. Outro dia, meu neto, falando a dificuldade que ele sente na escola. Às vezes, tem que ficar calado, tem que não poder falar nada, tem que se humilhar, de ouvir. E aquilo faz com que ele sofra. Com certeza, padeça. Em qualquer lugar nesse mundo, se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai padecer. Porque essa é a vontade de Deus. O testemunho que nós damos é exatamente esse. Sofrer sem causa, padecer sem causa, sem motivo, sem razão. Deus vai com isso mostrar para nós e para no juízo final que o mundo é mau, que o mundo é mau, que a carne é injusta. Deus vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus vai mostrar, porque a gente ainda espera no mundo, ainda acredita no mundo. Então eu estou dizendo para você, se você quiser fazer a vontade de Deus, agora se você não quiser fazer a vontade de Deus, você não vai sofrer lá não. Você não vai, você vai entrar em acordo com o inimigo. Entre em acordo com o inimigo e acaba a guerra, acaba o problema. Entre em acordo com o inimigo e acabou. Mas se você quiser fazer a vontade de Deus, nós estamos repetindo várias vezes. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ele havia de ser morto, e etc, etc. Pronto. E Pedro, na verdade não foi Pedro, foi o próprio Satanás que não queria que ele, queria que ele entrasse em acordo com o mundo. Não sei se vocês sabem, Pedro não queria o mal de Jesus. Pedro não queria o mal de Jesus. Sabia disso? Pedro não queria. O que que Pedro queria? Pedro queria que os sacerdotes conversassem com Jesus. Hã? Pedro não, Judas. A minha está dizendo aqui. Pedro não, Judas. Desculpa. Judas não queria o mal de Jesus. Ele não estava ali com raiva, com ódio. O que, que ele queria? Ele queria arrumar um jeito de Jesus conversar com os sacerdotes, com os principais dos sacerdotes. É, tanto é que ele estava ali natural, normal, ele sentou no banco ali, ouvindo Jesus, etc. Mas ele ia lá e vinha cá, ele ia lá e vinha cá. Ele não acreditou mesmo em Jesus. Na verdade, ele não creu. E ele, como era discípulo de Jesus, ele quis arrumar, ele quis ajeitar a coisa. Ele traiu Jesus, por quê? Porque Jesus, Pedro, você não entendeu, Pedro. Aliás, Judas, você não entendeu, Judas. Entendeu? Então, se você não me deixa sofrer, se você não me deixa, a hora que chegar a sua vez, como é que vai ser? Amém? A hora que chegar o seu momento, a hora que te ferir no rosto, a hora que te obrigar a uma coisa, a hora que tomar o que é seu, se você não admite que isso aconteça com os outros, então Judas não entendeu o caminho, Judas não entendeu a pregação, Judas não entendeu o evangelho. Quis ajudar Jesus. E não deu certo. Então nós também precisamos nos preocupar com isso, amarmos também do mesmo pensamento e sabendo que se Cristo aconteceu com Jesus, por que não acontece também, não pode acontecer comigo? Não que eu esteja procurando. Mas eu padeço. Eu já passo, eu já sinto, eu já sei como é que é. E nada para mim é novidade. Né? Então, o que, que nós fizemos hoje? Tentando explicar o quê? Que a vontade de Deus já foi provada e é ela que funciona. Ficou provado, já está provado. Jesus falou, eu aconselho que você compre de mim ouro, você compre, eu fiz e deu certo. Amém? Não se assuste com o sofrimento, os problemas, as aflições. As aflições do tempo presente não pode comparar com o que Deus tem para você. Espera em Deus, confia em Deus. Seja feita a vontade de Deus. Amém? Seja feita a vontade de Deus. Como isso é bom, como isso alegra, como isso descansa a gente. Senhor, faz conforme a sua vontade. Amém? Cada um, eu não sei o que está passando na sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você, eu só sei de uma coisa. Faça. Esforce em fazer a vontade de Deus. É assim que Deus quer? Foi assim que você aprendeu com Jesus? Então faz. E vai dar certo. Se você fizer do jeito que Jesus ensinou, vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Mesmo que às vezes as aparências não são favoráveis. Mas Deus proverá. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Ensina o caminho que nós devemos andar. O Senhor nos mandou comprar ouro provado, vestes brancas. O preço que nós, com certeza, temos que pagar, não importa. Importa que a gente consiga comprar do Senhor. O Senhor já conseguiu. E já ficou provado que a vontade de Deus é que nos leva ao céu. É a vontade de Deus que nos salva. É a vontade de Deus que precisa ser feita pelo bem da própria igreja, para facilitar a vida da igreja. Que a vontade de Deus seja feita. Não faça como nós, às vezes, queremos, assustados com as lutas, tribulações. Somos, muitas vezes, obrigados a entrar em acordo com o mundo. E isso não nos convém, não nos convém. Ajuda-nos, Pai, né? Na humildade, na simplicidade. Não inserir, não incidir no mesmo erro daqueles que quiseram antecipar a Deus, não tendo paciência em esperar. Esperei com paciência no Senhor, diz as Escrituras. E na sua justiça, na sua bondade, não deixou de atender a minha oração quando eu clamei. Ajuda-me, Pai. Renova a nossa força, nosso entendimento, buscar o Senhor e fazer a Tua vontade. E estar sempre, sempre ao Seu lado. Sempre ao Seu lado.
os seus planos é frustrado. E ainda aqui com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tem seu Pai por mim. O meu desejo eterno é te adorar. Sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. E ainda que com perdas e com dor, pra sempre serei a Ti, Senhor. Sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos seus planos é frustrado. E ainda que com perdas e com dor, pra sempre seguirei a Ti, Senhor. Sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos seus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, pra sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos não, os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. continuar a crer, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés
derramar em mim. Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.